Senhor Jesus, amém. Mais uma mensagem. Nós chegamos do livro Grandes Diamantes da Bíblia. Hoje vai falar sobre o caráter do homem de Deus, né? Ali, Timóteo, quando estava servindo na igreja em Éfeso, Paulo, ele escreveu para Timóteo falando a respeito do homem de Deus. Ali em 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo diz assim. Versículo 11 fala, tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência, a mansidão. Aliás, a constância, perdão, irmãos, e a mansidão. E também em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 17, fala assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, obrigado, para toda boa obra. Né? Então, aqui fala sobre o homem de Deus. Né? Quem que é o homem de Deus? Né? Quem pode ser chamado de o homem de Deus? Né? Então, nós vemos que quando o homem foi criado para servir o Senhor. Não é verdade? O Senhor criou cada um de nós para servi-lo. E o primeiro passo para o homem poder servir o Senhor, é receber a vida do Senhor. Né? Receber o próprio Senhor, senão não tem como servir o Senhor. Né? Depois que receber o Senhor, o próximo passo é o homem ser aperfeiçoado em seu caráter. Né? Esse é outro requisito importante. Tem que ser aperfeiçoado no caráter, para poder servir a Deus e para poder ser considerado um homem de Deus. O caráter precisa ser aperfeiçoado. Então, a questão do caráter, irmãos, é a nossa própria personalidade. O que é o nosso caráter? É a personalidade, né? As características, aquilo que você tem na sua pessoa. É mesmo? E quanto mais nosso caráter é aperfeiçoado, mais responsabilidade o Senhor pode nos dar. Então, o nosso caráter, ele é constituído... 30% do nosso caráter, ele é constituído daquilo que nós recebemos biologicamente, geneticamente. Né? Nós recebemos o quê? Da vida terrena, dos nossos pais. Então, 30% do nosso caráter é isso, é constituído pelo aquilo que nós herdamos geneticamente. E 70% do caráter nosso, ele é constituído pelo ambiente em que nós vivemos e pelo ensinamento que nós recebemos. Eu toquei nisso. Né? Ainda bem que não é o contrário. Né? 70%, irmãos, nosso caráter ele é constituído pelo ambiente que nós vivemos, isso aí constitui o nosso caráter. E por aquilo que nós recebemos como ensinamento, aquilo que vem a nós. Né? Então, o Senhor hoje está querendo o quê? Homens que têm o caráter aperfeiçoado. Então, Paulo, ali em 2 Timóteo, ele começa a falar ali das características que um homem de Deus deve ter. Então, quando esses dois aspectos que eu falei, aquilo que nós recebemos, né, e aquilo, o ambiente que nós vivemos, quando esses dois aspectos eles estão ajustados ao padrão do Senhor, o caráter do homem é aperfeiçoado. Né? Então, ali, o primeiro ponto que Paulo, a característica, do caráter do homem de Deus, que Paulo começa a mostrar, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O Senhor fala assim, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Né? Então, primeira questão aqui, Paulo fala, o que você ouviu de minha parte... Você transmite para homens que sejam fiéis, né? E sejam idôneos, sejam adequados, né? Tenham capacidade para instruir a outros. Então, primeiro ponto, irmãos, é sermos o quê? O mestre fiel. Né? Nosso caráter tem que haver essa questão de sermos fiel. Né? Então, é o primeiro ponto. Aqui. E aqui em 1 Timóteo ainda, aliás, 1 Timóteo no capítulo 4, Paulo mesmo, ele fala dos requisitos para sermos esses homens fiéis. Está no capítulo 4, de 1 Timóteo, no versículo 6. Diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, o primeiro ponto, irmãos, para sermos mestres fiéis, é sermos alimentados com a palavra da fé, né? Alimentado com as palavras saudáveis da Bíblia. Então, quando nós vamos à palavra, nós nos alimentamos constantemente, nós passamos a ter essa questão do caráter, né? Fiel. E depois, ele fala, ainda nesse versículo, né? E da boa doutrina que tem seguido. Então, outro ponto para sermos um mestre fiel é seguirmos ao Senhor. Ali em Mateus, capítulo 16, ali fala de seguir o Senhor, né? Fala: Senhor, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, né? Tome a sua cruz e siga-me. Então, para nós seguirmos o Senhor, nós precisamos nos negar, né? E nos negar diz respeito a nós negarmos também os nossos conceitos, né, próprios, as nossas opiniões, os nossos razoamentos. Tudo isso nós precisamos negar, né, para nós sermos o que? Mestre fiel. Aí nós podemos perguntar: mas o que tem a ver ser mestre fiel com negar a si mesmo? Porque quando nós nos negamos, negamos os nossos conceitos naturais, nós podemos o quê? Falar a palavra de maneira fiel, né? Nós não corremos o risco de misturar os nossos conceitos à palavra. Então nós falamos a palavra de forma fiel, né? Para poder instruir a outros, né? Então esse é outro ponto para nós que esse mestre fiel deve ter. Outra questão, irmãos, é sabermos ouvir. Ele fala: para você ser um mestre fiel, você precisa saber ouvir. Então, saber ouvir é estar diante da presença do Senhor. Você tem que ir diante do Senhor ali, em comunhão com o Senhor, e ouvir. Porque muitas vezes nós queremos falar, né? Nós gostamos mais de falar do que ouvir. Então, aquele tem falado, né, que o mestre fiel é aquele que sabe ouvir atentamente que o Senhor fala a nós, né? Então, precisamos ali, em comunhão com o Senhor, nosso espírito, esperar o Senhor falar a nós, né? O Senhor certamente vai falar quando nós pedimos, né? E o falar do Senhor também não é só nessa questão quando nós estamos em comunhão, né? Então, às vezes o Senhor usa os irmãos também para falar conosco, né? Os irmãos, as situações estão, né, que acontecem ao nosso redor. O Senhor usa as situações, os irmãos, para falar conosco também. Então nós precisamos aprender a saber ouvir também, né? Não só querer falar, mas primeiramente ouvir para depois você poder instruir a outros, né? Você falar de forma fiel. E um outro ponto, irmãos, dessa questão, é nós sermos precisos em nosso falar, né? Aqui, a precisão, ela se assemelha bastante à questão da fidelidade. É você ser preciso naquilo que você vai falar. Na palavra que você vai falar, você tem que ser preciso, né? Isso o Senhor advertiu ali em Mateus, capítulo 5, versículo 37. Ali o Senhor fala assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, é a retidão que nós temos que falar a palavra do Senhor, né? É sim, sim e não, não. Então, essa também é uma característica desse mestre fiel, né? Ter retidão no nosso falar, né? Segundo aspecto do caráter do homem de Deus é a questão do soldado, né? De sermos um bom soldado, né? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, está no versículo 4. Fala assim, aliás, versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, hoje, irmãos, o Senhor procura soldados, né? Mas soldados, né, que sejam bons, né? Bons soldados. O Senhor quer formar um exército de soldados bons, né? Então, o Senhor está procurando. E o primeiro item aqui, da questão dos soldados, fala: participa dos meus sofrimentos. Então, um bom soldado é aquele que está disposto a sofrer pelo Senhor. Ó, Senhor Jesus, né? Então, nós temos que ter essa disposição, né? Porque o Senhor também, quando veio à Terra, sofreu aqui, não é verdade? Ali em 1 Pedro, fala da questão do sofrimento, né? Mateus também, 16, o Senhor fala, né, que estava designado que ele sofresse, passasse todas aquelas coisas nas mãos dos judeus, dos fariseus, né? Então, a questão de sofrer, irmãos, nós temos que estar dispostos, né? Mas não é sofrer em vão, né? Nós precisamos sofrer pela pregação do evangelho, né? O Senhor, quando esteve aqui, ele fazia a vontade do Pai. E nós também, hoje, nós temos que fazer a vontade do Senhor, que é pregar o Evangelho. Né? E por causa disso, muitas vezes nós vamos sofrer. Claro que nós temos sofrimentos também que vêm na nossa vida, físicos, né? Mas principalmente em questão levar o Evangelho. Né? Nós vamos passar por perseguições. Nós vimos Paulo, né? Nas viagens, quanta perseguição, quanto sofrimento que ele passou. Então, um bom soldado é aquele que está disposto a sofrer pelo Senhor. Também fala que esse soldado ele tem que estar em serviço, como fala aqui. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Então, um soldado que está em serviço, irmãos, ele está na missão dele. Né? Ele não se desvia daquela missão. E isso também é com respeito a nós. Né? O Senhor nos comissionou a pregar o Evangelho. Né? O Senhor nos chamou para servir. E nós precisamos o quê? Estar em serviço. Né? E se nós desviarmos, ele fala aqui, né? Envolvermos com negócios dessa vida. Negócios dessa vida, ele fala aqui que são as sutilezas do inimigo. Né? As coisas que o inimigo coloca na nossa vida para tentar nos desviar do nosso comissionamento. Então nós temos que estar em serviço como esses bons soldados. Né? E por fim, fala aqui que o soldado é aquele que quer satisfazer aquele que o arregimentou. Então, satisfazer é agradar o Senhor. Né? Ele foi comissionado com uma missão e ele quer o quê? Cumprir aquela missão para alegrar aquele que o enviou. Né? Então, também essa deve ser o nosso desejo aqui. Nós temos que nos esforçar para pregar o Evangelho. Aqui, né? Porque nós somos chamados para isso. Ter uma vida que satisfaça o Senhor. Né? Esse é outro ponto. É outra questão. É a questão do bom soldado. Depois, irmãos, no versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo ele usa uma outra figura aqui para mostrar como deve ser o caráter do homem de Deus, que é a questão do atleta. Ele fala assim, versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, aqui a questão do atleta, nós vemos que o atleta, ele tem o quê? Ele tem uma corrida, né? A correr aqui. Então, a questão do atleta aqui, compara nós cristãos. Né? Nós corremos hoje essa corrida espiritual. Né? E aqui, nós também aguardamos um prêmio, não é verdade? Porque todo atleta, ele aguarda o quê? Ele quer um prêmio, não é verdade? Hoje, em agosto, agora vai haver Olimpíada, não vai? Aqui no Brasil. Então, os atletas que estão preparando, eles estão aguardando ali, irmãos. Né? Eles querem um prêmio ali. Né? Eles estão pensando na medalha, não é verdade? Tem atleta há 1 ano, 2, 3, 4 anos se preparando, correndo, porque ele está pensando naquele dia receber esse prêmio, né? Receber essa medalha. Né? Isso também diz respeito a nós. Então, aqui segundo Timóteo fala, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, na nossa carreira, na nossa vida cristã, existem normas para nós seguirmos. Como um atleta também tem normas, não é verdade? O atleta ele tem que se exercitar todo dia, acordar cedo. Né? Ele tem que ter uma dieta muito regrada. Né? Ele tem que se alimentar bem. No dia ele tem que estar com o instrumento adequado. Ele não pode estar com o tênis rasgado no dia da prova, não é verdade? Ele tem que estar com a musculatura alongada no dia da prova, senão ele vai ter cãibra. Então, existem várias normas para um atleta correr essa carreira e conseguir o prêmio lá no final. Né? Na Olimpíada, obter a medalha, o primeiro lugar. E nós também, irmãos, nós precisamos o quê? Atentar para as normas. E as normas para nós estão na palavra, né? Graças ao Senhor. Então, a primeira, aqui, 2 Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 8, fala assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, um ponto aqui é nós amarmos a vinda do Senhor. Né? Nós precisamos, como atleta, ele almeja aquele grande dia, ele almeja a chegada da Olimpíada, né? Que a Olimpíada é o evento maior que tem para ele mostrar ali tudo o que ele treinou. Então, nós também temos que almejar, ansiar a vinda do Senhor, né? Como esse atleta aqui. É a primeira norma, a primeira regra, né? Depois, Romanos, ali no capítulo 15, versículo 4, diz assim, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensinamento foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Então, outra norma aqui que um cristão deve observar é falar da palavra para as outras pessoas, ou seja, pregar o evangelho, né? Esse falar aqui também é outra norma, né? Se você quer almejar o prêmio, quer ser coroado, você precisa falar. Mas para isso, para falar, você primeiro precisa ir à palavra. Na verdade, fala, tudo quanto outrora está escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, essa é outra norma que nós precisamos atentar. E também precisamos andar exercitando o espírito, né? Essa também é uma norma que nós temos que observar. Precisamos também andar no espírito, como fala Gálatas 5, né? Andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E fala também, se vivemos no espírito, também andemos no espírito, né? Então, isso também nós temos que atentar, né, para andarmos no Espírito. Esse bom atleta é o que anda no Espírito, né? Porque João 4 fala que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Então, constantemente, nós precisamos estar exercitando o nosso Espírito, né? Nós precisamos, a maneira mais prática de nós exercitarmos o Espírito é invocar o nome do Senhor, né? Então, nós temos um Espírito humano, né, recebemos, e o Espírito de Deus está em nós. Então, quando nós invocamos o Senhor, nós estamos exercitando o Espírito. Então, essa é outro aspecto do caráter do homem de Deus. É esse atleta coroado, né? Que fala ali em 1 Coríntios 9, fala do resultado desse atleta cumprir essas normas, né? 1 Coríntios 9, 24 e 25. Fala assim, vou ler para os irmãos. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Amém? Então nós temos um motivo maior, né, irmãos? Porque nós temos uma coroa incorruptível esperando por nós, né? Eles correm por uma coroa corruptível, né? Por uma medalha, por uma taça, por um troféu que é corruptível, né? Mas nós corremos por algo incorruptível, né? Que é esse prêmio que está nos aguardando. Outro ponto, irmãos, é a questão do lavrador. Do lavrador que trabalha, né? Está em 2 Timóteo 2, capítulo 6. 2 Timóteo 2, 6. Fala assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, aqui a questão do lavrador, irmãos, nós sabemos que quando nós recebemos o Senhor, nós somos regenerados. Então, essa semente divina, ela entrou no nosso espírito, né? Então, hoje, nós temos o quê? Essa semente em nós, essa vida de Deus habitando no nosso espírito, né? Então, ele fala aqui que nós devemos ser o quê? Esses lavradores que trabalham, que cultivam, né, essa semente aqui. Então, quando Deus plantou essa semente em cada um de nós, o Senhor fez isso com uma expectativa, não é verdade? Todo lavrador, ele tem uma expectativa, irmãos. Quando ele lavra a terra, quando ele deposita a semente ali na terra, qual que é a expectativa desse lavrador? O que que ele quer ali? Ele quer o fruto, né? O fruto, ele está pensando no fruto ali, não é verdade? Porque ele quer desfrutar desse fruto, né? Ele quer não só colher, ele quer desfrutar, ele quer vender, ele quer desfrutar tudo que esse fruto pode trazer de bom para ele, não é verdade? E essa também é a expectativa do Senhor, né? O Senhor entrou em nós, o Senhor almeja frutos, né? Então, por isso que fala que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, né? Então, aqui, esse lavrador deve ser aquele que cultiva essa semente. Então, por um lado, o Senhor, ele é esse lavrador que está cultivando em nós a semente. Mas, por outro lado, nós também temos que ser esse lavrador. Nós temos que ser aqueles que cultivam essa vida de Deus que está em nós, né? Essa vida que entrou em nós, nós devemos cultivá-la a cada dia, né? Regar essa vida, essa semente, para que essa semente o quê? Cresça e produza fruto, não é verdade? Então, o fruto aqui, o primeiro fruto que nós vemos, são as virtudes, questão das virtudes. Quando nós recebemos essa semente divina no nosso espírito, essa semente, ela contém o DNA do Senhor, sabia? Então, todas as virtudes elevadas do Senhor, elas estão dentro de nós. Então, essa semente, ela precisa crescer. À medida que você vai cultivando, essa semente vai crescendo, essas virtudes elas vão se manifestando em nós. Né? Então isso deve acontecer também, com a questão desse lavrador. E a melhor forma de nós cultivarmos essa semente está em Isaías, aqui no capítulo 55. Toquei muito nesse versículo, irmãos. Isaías 55, capítulo 55, versículos 10 e 11. Diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra. Amém? Sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Amém? Não voltará para mim vazia. Amém? Mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que a designei. Né? Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores em campo baterão palmas. Amém. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Amém. Riquíssimo esse versículo. Fala da palavra, né? Então, a melhor forma de nós regarmos essa semente é a palavra. Nós irmos até a palavra, né? Quando nós vamos até a palavra, extraímos a vida da palavra, nós somos regados, né? Nós temos que fazer isso dia a dia, cultivar essa semente. E como outro fruto, além das virtudes, né? Como fala ali em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é amor, né? Paz, mansidão, várias coisas positivas ali. Então isso é um dos frutos que nós teremos, são essa expressão dessas virtudes. E por outro lado, irmãos, também é salvarmos as pessoas, né? Porque quando essas virtudes elas vão aumentando em nós, nós vamos pregando o evangelho, nós vamos expressando essas virtudes para as pessoas vão sendo salvas, né? Então esse também é o segundo tipo de fruto, né? É pessoas que o Senhor quer que nós salvemos, que nós preguemos o evangelho. Então graças ao Senhor, irmão, por esse fruto, né? Que esse lavrador ele almeja esse fruto como nosso Senhor também almeja, né? Que nós demos fruto. E por fim, fala da questão do obreiro. O obreiro que não tem do que se envergonhar. É o último ponto do caráter do homem de Deus. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Ele fala aqui: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contenda das palavras e para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então a questão aqui, irmãos, se nós tivermos esses pontos no nosso caráter aperfeiçoado nesses pontos, nós seremos esses obreiros que não tem do que se envergonhar. Né? E aqui ele faz algumas recomendações. Né? Ele fala: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, né? Pois os que deles usam passarão em piedade. Ele vai fazendo uma advertência aqui, né? Que nós não devemos estar falando coisas impróprias, né? Que nossa palavra deve ser uma palavra reta, uma palavra fiel. Tomar cuidado com aquilo que nós falamos, né? É uma advertência que ele faz para a questão desse obreiro, de que não tem de que se envergonhar. E no versículo 19 ele finaliza assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-te da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém? Então essa também tem que ser a conduta, né, irmãos? O caráter do homem de Deus. Então, como nós vimos lá no começo, 70% do nosso caráter ele é formado pelo ambiente que nós estamos e pelo aquilo que nós recebemos como ensinamento. Graças ao Senhor, hoje nós estamos na igreja. Amém? Esse ambiente é adequado para que o Senhor possa o quê? Transformar o nosso caráter. Não é verdade? Eu toquei nisso, irmãos. O ambiente que você está, ele faz você. Não é verdade? Você está num ambiente de paz, você vai ser uma pessoa pacífica. Você está num ambiente de contenda, você vai ser uma pessoa rixosa. Você vai querer briga, né? Mas graças ao Senhor, nós estamos na igreja. A igreja tem paz, né? Tem alegria, tem amor, né? Então, esse ambiente que nós estamos nos proporciona ter esse nosso caráter aperfeiçoado. E também a questão do ensino, daquilo que a gente recebe. Nós temos recebido a pura palavra do Senhor, não é verdade? Graças ao Senhor, né? E temos recebido o ensinamento dos apóstolos, né? Isso é muito rico. Então, tudo aquilo que nós recebemos e o ambiente que nós estamos, isso determina o nosso caráter, né? Nós podemos ter um caráter do homem de Deus, né? Eu queria só finalizar com Lucas 1, capítulo 37. Às vezes você pensa assim, falar, mas eu sou tão difícil, a minha personalidade é tão difícil, não tem como, né? Como que vai ser mudado esse meu caráter, né? Mas Lucas 1:37 fala assim, irmãos. Porque para Deus não haverá impossíveis. Amém? Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, se nós estivermos dispostos, irmãos, a ter esse caráter aperfeiçoado, o Senhor vai nos transformar, né? Porque para Deus não é impossível. A vida do Senhor não é impossível, né? Se nós estivermos exercitando o nosso espírito, né, abertos a termos esse caráter aperfeiçoado, o Senhor vai transformar o nosso caráter, né? Porque 70% ele pode ser modificado, né? E mesmo os 30% que nós temos, nós podemos ter coisas boas também, herdando, né? Quem sabe nós temos 20% desses 30 bons, né? Mais os 70 que podem ser aperfeiçoados, né? Então, graças ao Senhor pelo caráter do homem de Deus, né? Que o Senhor possa aperfeiçoar o nosso caráter dia a dia, né? Amém.